Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
Eu caí do berço quando eu tinha 3 meses. O pessoal acha que foi isso. Eu vi que eu parei no tempo. Eu sou realmente um matuto do Nordeste. A repórter nossa vai fazer um cadáver lá, a menina nada na frente da câmera. Como se ali não tivesse nada. Se fosse uma bola que tivesse ali. Mas não tem. Aí tem vulcão? Não. Terremoto? Não. Tem tsunami? Mas temos corrupção. Eu tenho que tirar uma lição dali e dizer assim: os tempos mudaram, seu Siqueira. Os tempos mudaram.
Meu convidado de hoje é o Siqueira Júnior. Siqueira Júnior, que faz televisão, que tem programas de TV, que é apresentador, que é radialista, que é jornalista, que faz uma confusão, um movimento, Nordeste afora, Brasil afora, né? Polêmico. Não sei nem por onde que eu começo. Eu quero começar pelo seu começo da sua história.
Primeiro, deixa eu lhe cumprimentar.
Ah, Deus, imagina.
Gente, que honra, que honra.
Dona Leda.
Eu chamo de Dona Leda com o maior carinho. Ótimo. Do mundo, o maior carinho que eu tenho com você, eu e minha família. Somos, assim, gratos pela sua colaboração para o jornalismo brasileiro. Sabe, cada jornalista desse país tem que lhe agradecer muito.
Que
é verdade, mas é. Cada jornalista brasileiro, cada formando de jornalista, cada professor de jornalista, tem que te agradecer. Então é uma ferramenta, acho que fundamental, acho certeza fundamental para o estudo de qualquer um. Mas é verdade.
Muito obrigado. Agora vamos a Palmares.
Vamos lá.
50 anos atrás?
É, 50 anos atrás. Palmares, Pernambuco, terra da enchente. Dá muita enchente lá. Sabe?
É o que? É zona da mata?
É, zona é Mata Sul. Mata Sul e a cidade que encorta ela é o Rio Una. É um rio que, quando ele vem com força demais e derruba muitas casas, e as pessoas prometem que não vão voltar, mas acabam voltando. Sempre assim, né? Continuam reconstruindo as casas, o comércio que sofre muito com isso. Eu costumo dizer que quem nasceu em Palmares não sabe nadar, a gente chama de virgem. É, porque, né? Entendeu? Não, lá eu já nasci com guerras, porque tem que saber nadar, né? Entendeu? Meu pai, o apelido dele era Aquamê. É porque tanta água naquela cidade, entendeu? E eu sofri demais. Quando foi em 99, a última enchente, 2000, perdão, foi uma enchente muito forte, mais forte do que todas, a tsunami nordestina, levou minha casa com tudo.
Meu Deus.
Foi, só ficou o terreno. Aí eles deixaram o vaso sanitário, eu não entendi por quê.
O quê?
É, sabe, eu era uma marca muito boa, né, muito resistente.
Ficou firme lá.
Ficou firme, só ele. Eu disse, que é que eu vou ficar cagando ao ar livre, né? Porque não tem, né, utilidade nenhuma, né? Aí, teimoso, como bom palmarense que sou, reconstruí a casa. Em 2010 ela veio e levou de novo. Aí eu disse, não, desisto, agora não vou mais. E eu já estava em Maceió, né? Eu saí de Palmares sem casa, sem emprego, deixei a barba crescer, comecei a tomar muito álcool, muita cachaça. Me entreguei achando que não ia ter mais oportunidade na vida. Que
você já era jornalista?
Eu não sou jornalista até hoje, Dona Leda. Me deram esse quem me deu foi o Ministério do Trabalho, porque houve uma brecha, mas eu só tinha a sétima série. Eu fiz a sétima série 7 vezes.
7 vezes?
7 vezes.
Por quê? Alguma simpatia?
Acho que tem que fazer bem feito, né? Não, é que eu não decoro nada, Dona Leda. Eu sou ruim para decorar as coisas. Eu sou muito ruim. Hoje tem um nome bonito, é déficit, né? De atenção. No meu tempo era safadeza mesmo.
Disléxico, tem várias explicações.
Pois é, no meu tempo era, sabe, era preguiça mesmo, no meu tempo. E eu fui reprovado numa duas.
7 vezes?
7 vezes, exatamente 7 vezes. Para a senhora ter ideia, teve aluno que chegava pequenininho já, quando renovava a minha matrícula, eles sentavam do meu lado, na carteira escolar, teve uma cena interessante, o menino chegou e fez, o senhor já estudou com o papai, não foi? Eu mandei, se fuder, desculpa, mas eu digo, rapaz, entendeu? Já estava chegando a meninada. Aí foi quando a dona do colégio, a Célia, que é muito bem, ela chegou para mim no final de ano e disse assim, olha, eu vou lhe passar. Agora você vai sumir da minha escola. Agora não diga a sua mãe, não, que mamãe era muito séria. Mamãe não gostava de mentira e tal. E mamãe nunca acreditava em mim, não sei porquê, mas deixa pra lá. Aí, Disse, olha, diga sua mãe, tenha a palavra para sua mãe, para não queimar a gente aqui. Os quando eu cheguei em casa aqui, disse, mãe, passei. Eu disse, mentira. Mãe, eu passei. Vamos voltar. Vamos lá na escola. Célia, o Júnior disse que passou. Disse, passou. Nota boa, viu? Aí ela olhou para a Célia assim. Ela disse assim, eu sei que você está mentindo também. Porque mãe, mãe sabe quando o filho está mentindo. Mãe sabe. Quando, a mãe tem esse dom.
Tem.
Né? Ela olhou para a diretora do colégio. Tá bom. Agora só peço um favor, senhora. Como ele está já grandinho e está chegando os alunos pequeninos na sala, matriculou em outro lugar. Aí ela entendeu, minha mãe, logicamente. Aí me matriculou no colégio agrícola. Aí quando eu vi que tinha que ir para a enxada, trabalhar com gado, vamos lá limpar a pocilga hoje, vamos tirar mato para o cavalo, vamos dar banho em cavalo, eu digo, isso não dá para mim não. Eu digo, não gosto não. E minha família vem da cana-de-açúcar. Meu pai veio da cana-de-açúcar, minha mãe costureira, minha irmã professora. Todo mundo era muito batalhador. Meu pai, eu já peguei uma fase melhor. E quando eu nasci, a diferença de mim para o meu irmão é de 11 anos. Já ninguém esperava, eu estreiei, né?
É. Praticamente.
Aí quando eu cheguei, já peguei uma situação melhor. Meu pai já tinha uma casa própria, sabe? Já estava, a coisa estava melhorando. Então eu fui aquele... Para meus irmãos...
Animado.
É, dona Leda, a senhora matou a pau. Sabe aquela coisa de dizer assim, tudo é para ele, tudo é pra ele. Mas é porque meu pai não podia dar para eles antes, né? Aí pronto, no colégio agrícola, eu disse, não dá para mim não, não dá não. Fui reprovado no colégio agrícola de novo, para variar. Tem esse déficit. Aí minha mãe disse, você vai trabalhar, você precisa trabalhar, preencher a sua cabeça. Aí meu pai dizia, olha, se botar ele para trabalhar e para estudar, agora é que ele não vai fazer né? Nenhum nem outro. Aí me botou numa loja de cimento, um quilo para vender.
A granel.
É, a granel. Aí trabalhando, aí estreou uma rádio lá, Palmares, é a Rádio Cultura dos Palmares, a emissora da integração regional, AM. Ela estreou e foi pro ar, e eu achei aquela coisa de, caramba, que negócio bacana o rádio. A gente não tinha rádio no interior, né? Era a primeira, era a Globo lá. Eu disse, meu Deus, que coisa fantástica. E ligue agora, mande seu alô. Só aí eu ligava da loja, porque lá em casa não tinha telefone. Eu ligava da loja, né? Quero mandar um beijo para a Dona Leda, aí tá vendo a gente, aí pro Duda, um beijo e tal. Todo dia eu mandava beijo. Aí o dono da rádio foi lá na loja uma vez. Eu achei que ele queria reclamar comigo, né? Ele fez, é você que tá ligando todo dia para a rádio? Eu disse, eita, sou eu, senhor. Rapaz, você tem a voz boa, viu? Quer fazer um teste lá não com a gente, não? Dona Leda. Eu cheguei em casa dizendo a minha mãe que ela estava empregada. Eu tinha que fazer o teste uma semana antes. Mãe, eu trabalhar na rádio. Disse, que conversa é essa, Júnior? Eu disse, fui convidado para fazer o teste. Para minha sorte, fui lá e passei. E o teste antigamente, Dona Leda, era assim. Professor Douglas de Miranda Marques. Hoje é meu mestre, sabe? Meu grande professor, devo tudo a ele. Ele é professor de português e pegava muito no meu pé. E ele disse, Siqueira, anuncia agora a nota de falecimento do prefeito da cidade. Trava um tema, aí eu, nota de falecimento. Faleceu na manhã de hoje, excelentíssimo senhor prefeito, Leandro da Silva, o corpo será velado na Câmara de Vereadores e tal. Disse, ótimo, agora é aniversário da filha do prefeito. Eu digo, olha, mandar um beijo aqui para a minha, que está aniversariando hoje, ele é filho. Era assim os testes. Quero para ver o teu tom. Olha, é um futebol, começou um futebol agora, ele faltou o narrador, começa aí. Eu, joga aí para Zica, eu odeio futebol. Ronaldinho, eu não odeio futebol. Odeio. Um monte de macho correndo ali, uma bola. Meu esporte é sexo. É muito bom. Olha, aí, pronto, aí fiquei na rádio, ganhei um programa. Mamãe, a vinheta quando passava. Eu disse, mãe, corra pra ouvir, mas ela tinha acabado. Deixa de mentira, eu tinha que estar andando com rádio dentro de casa, porque a vinheta passava de olho e fazia. Todos os domingos, na Rádio Cultura dos Palmares, Siqueira Júnior, Eu, Você e o Rei, que era um programa que tinha que tocar uma música de alguém, uma do Roberto Carlos. E o programa começou a fazer até sucesso, ó. Minha mãe ouvia. É, só tinha mesmo.
Aí ela acreditou.
Ela acreditou. Aí começou a ter mais orgulho. E no colégio eu peguei moral. Por quê? Eu eliminei alguns trabalhos. Eu facilitei a minha vida na escola. Porque o diretor dizia assim, não, você vai apresentar o desfile, você vai apresentar o evento tal, você é o locutor oficial. Então, eu deixei a enxada pelo microfone. Já foi negócio, né?
Foi negócio.
Eu digo, graças a Deus, louvado seja Jesus Cristo. Aí começamos no rádio. Aí...
Quando é que a televisão chega?
Ah, demorou. E até porque eu nunca tive vontade de trabalhar na televisão, não. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar na televisão. Nunca na minha vida. Acredite. Nunca tive nem vontade. Agora sou fã de televisão, gosto de assistir. Meu mestre é Silvio Santos, meu mestre é Chacrinha, Flávio Cavalcante, Jota Júnior, sabe, Jota Silvestre, sabe, eu tenho Leda Nagli, são os meus grandes mestres, são a minha grande inspiração.
E aí,
e o aperfeiçoamento.
Cara, como nessa vida?
Vou te explicar. Aí eu fui trabalhar em Recife. Ah, deixa eu te contar essa rapidinha. Eu estava trabalhando na Rádio de Palmares, já na FM. Já chegou uma concorrência. Som estéreo, né, mano? Música inglesa, que né? A tarde era falar inglês, Dire Straits, sabe? Take on me. E para dizer isso, demorou tanto para aprender que você não tem ideia. Porque alguém pronunciava para mim, até hoje eu nunca aprendi, não, nem quero. Eu estudei no Ceará, 3 meses, aí deixei para lá. Bom. Dona Leda, vou lhe dizer agora, quando foi uma festa que teve em Palmares, grandiosa festa, chamada Forró Mares. Eram 4 dias de evento. Forró na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí tinha que sortear o locutor que ia ficar de 9 até as 5 da manhã. Um locutor, porque eram 4, para cada noite. Eu caí na sexta-feira, de barra para o melhor dia. Tá assim, menina, na cidade, a cidade, circo vizinho, vinham para a festa. Eu digo, logo a sexta-feira. Ah, tá bom, vamos embora. Veja como Deus é muito bom. 2 da manhã, dona Leda, chega o vigilante. Esquira Júnior, tem um cara aí na porta querendo visitar a rádio dos 2 da manhã. Também achei estranho. Tá ele, 4 loiras, desse tamanho de olho azul. Diz, quer que tem que conhecer um estúdio de rádio? É curiosidade. Normal do povo, não é não? Quem não quer conhecer um estúdio? Né? O que é uma rádio sem o seu ouvinte? Né? Ele manda entrar. Aí entrou esse cara. Essas 4 moças, lindas as moças. Aí ele disse, você está no ar desde que horas? Eu comecei às 9, às 21. Disse que ia trabalhar em Recife? Eu disse, eu não tenho onde ficar lá, porque minha família... Não, mas lá ainda dá um jeito. Mas eu cresci sempre desconfiado, meu pai me ensinou assim, ó, nunca aceite nada de estranhos, não fume maconha, não aceite nada de ninguém, porque normalmente as pessoas querem te comer. E eu cresci com esse pensamento. E eu tenho medo danado que as pessoas me comessem. Meu pai sabe disso, olha, cuidado para ninguém lhe comer. E eu tenho muito cuidado, lógico, né? Até hoje eu tenho, graças a Deus, né? Até hoje. Aí, dona Leda, aí ele disse, olha, vamos para Recife. Aí puxou a carteira, me deu um cartão. Aí quando eu olhei, tinha a Rede Globo Nordeste. Eu disse, isso é falso, ele está se amostrando para essas meninas. Isso é falso, é mentira. Mas vamos lá, botei o cartão na calça, minha mãe lavou a calça, o cartão se desintegrou. E na quarta-feira ele liga para o telefone fixo, não tinha celular na época, ele ligou para o fixo da rádio e disse, eu quero falar com o Siqueira Júnior. A moça da discoteca disse, olha, tem um telefonema para tu, o cara disse que ele disse. Aí eu disse, alô, disse, ô seu filho da puta, você não quer emprego não. Aí eu disse, por que você vai tomar o seu bufinho de safado? Começou a discutir. Ele veio com grosseria, eu também fui, entendeu? Aí ele disse, não, peraí, me desculpa. Eu comecei grosso, e eu disse, por isso que eu respondi à altura. Vamos começar de novo? Vamos. Rapaz, meu nome é Jota. Eu estive aí na sexta-feira, tinha uma festa acontecendo. Deixei um cartão com você. Você não quer vir trabalhar aqui, não? Aí eu disse, mas não precisava o senhor me tratar também dessa forma. Ele disse, faz o seguinte, anota um número que eu vou lhe dar fixo e ligue de volta para você saber quem eu sou. Tá bom. Pedi para a menina ligar, aí atendeu. Rede Globo Nordeste, boa tarde. Eu disse, eita... Você trabalha um rapaz chamado Jota, ele disse, é o diretor-geral. Posso falar com ele? É o primeiro contato. Eu disse, ele acabou de me ligar, pediu para eu retornar para esse número. Só um minutinho. Aí quando ele atendeu, ele... E agora, filho da puta, acredito. Eu disse, filho da puta, é você. Aí começou de novo. Eu disse, não, pera, vamos parar. Não vai dar, ele vai brigar o dedo. Ele disse, olha, eu quero que você apresente os 25 anos na Rede Globo aqui. Eu disse, fui. Só que aí o medo veio agora, porque... A mulher, uma mulher, não lembro se era Tereza na época, era a secretária dele, dona Leda, ligava lá e dizia, olha, eu preciso do número da sua calça. Eu disse, pra quê? Não, quem quer comprar uma calça pra você? Eu disse, não precisa não, que eu levo. Eu com medo de ganhar presente, achando que era pra mim comer. Aí, não, o número da sua camisa, número 5, não sabe. Eu disse, não, pode deixar que eu levo. Não, mas é padrão Globo, tem que comprar aqui. É o figurino, é nosso, a gente que banca, mas eu não queria. E outra, me botou num hotel lá em Recife, chamado Recife Palace, em Boa Viagem, na Praia de Boa Viagem. E esse hotel, eu via muito ele, porque eu levava minha mãe ao médico uma vez por mês, em Recife, então eu passava com ela. E eu passava vendo aquele hotel, eu achava maravilha. Nunca imaginei eu hospedado lá. Cheguei no hotel, foram me buscar na rodoviária. Eu disse, tem uma reserva aí, em nome de José Siqueira Barros? Eu disse, tem. É da Rede Globo, né? Eu disse, é. Ele pediu que eu ligasse para o senhor assim que o senhor chegasse aqui. recepção ligou, passou. E aí, tá tudo certo, a viagem foi boa, disse, tudo tranquilo. Ele disse, olha, vá tomando um uísquezinho aí para relaxar que eu chego já. Eu disse, agora que eu não tomo mesmo. Porque eu imaginei que ele queria me pegar.
Meu Deus, mas que coisa, ficava o tempo todo...
É, eu disse, você comido. Por que essas coisas
muito graves? Por que, meu Deus?
Mas, dona Leda, olha, o cara me dá roupa, né? Me dá roupa. Vai buscar um matuto no interior para trabalhar. Me espera no melhor hotel, num quarto só para mim. Eu só imaginava coisa ruim. Tanto que para dormir nessa noite, o que é que eu fiz? Peguei o frigobar, encostei na porta, peguei a cama, encostei no frigobar, disse, duvido ele entrar aqui, eu vou dormir em paz hoje essa noite. Entendeu? E consegui. No dia fomos lá ensaiar, gravar. E gravou, deu tudo certo.
E aí você parou com essa paranoia?
Parei, porque
não,
o motorista
não
disse. Não, eu tenho medo de ser comido até hoje, graças a Deus, né? Com 50 anos não, nem dá certo, nem combina mais, né, dona Leda? Você imagina um velho.
Você continuou com esse medo?
Não, porque ninguém quer mais o rabo de um velho, né? De 50 anos.
Alguém já te fez. Você foi violentado em criança?
Não, graças a Deus não. Deus me livre. Eu tinha medo que isso acontecesse.
Meu Deus.
É criação, né? É medo, entendeu?
Mas aí você fez o evento.
Fiz o evento. 25
anos agora.
25 anos da Rede Globo, Nordeste. Um festão lá no Parque do Cordeiro, que é onde acontece a exposição de animais. Até lá tem grandes shows, grandes eventos. Eu posso tomar vinho?
Claro, e aí você acreditou no Jota?
Acreditei, porque o motorista, quando foi me pegar, disse assim, amigão, se eu lhe perguntar um negócio, só entre você, fica somente você, é uma pergunta que eu quero fazer. Se diga lá, disse, Jota é viado? Não, ele é raparigueiro, ele só sai com 4, 5 mulheres, e realmente, aí bateu, porque ele chegou lá com 4, não é? Aí eu acreditei, eu disse, não, realmente o cara é macho. Aí eu aliviei, disse, graças a Deus, que ele não gosta de...
Tirou, já
não
foi. Segunda noite, então, o frigobar já não foi para
a porta. Já não foi para a porta, não é?
Que imagina quem estava dormindo no andar de baixo, que inferno, segunda noite.
Eu arrastando. Imagina.
Tormento.
E com medo, indo dormir com medo ainda.
Coisa,
ainda, de meu Deus, será que
é o trauma, né?
É, mas não é trauma, não, Leda. É medo de chegar...
É uma educação traumática, eu espero que você não ensine seu filho... Assim, né?
Dona Leda, eu vou ensinar. É porque eu resisti até os 50. Valeu a pena, entendeu? Meu pai dizia assim, ó, quem fuma maconha dá o caneco. Aí eu, opa. Por isso que eu nunca quis maconha, por isso que eu tenho raiva de maconha.
E aquela história da maconha, você dizendo que as pessoas iam morrer, né?
Foi.
Você tem tanta raiva assim da maconha?
Mas, quer dizer,
eu não tô dizendo que você deve fumar maconha, eu não tô dizendo que ninguém deve fumar maconha. Mas... Também não tenho ódio de quem fuma, entendeu? Uhum. Então eu queria saber por que você odeia tanto.
Não, eu não tenho ódio de quem fuma maconha, entenda. É porque a maconha em Alagoas, agora eu estou em João Pessoa, mas em Alagoas, é a droga que mais é responsável pela morte da moçada lá. Que é uma droga barata. É uma droga barata.
Comparada com as outras.
Se comparada, né? A
talvez perca por crack, né?
Sim, mas o crack.
E mais viciante.
Mais viciante, os zumbis, né? Enfim, a questão é que o crack ele já está
sendo. O maconheiro é um cara tão da paz.
Era para ser da paz. Era para ser da paz. Até então era para ser da paz. Eu conheci médicos.
Claro que os traficantes e tal vivem armados. Daí é outro patamar. Tô
falando
no maconheiro, sim. Que foi um
usuário.
De vez em quando.
Só que o usuário lá em Alagoas. Dona Leda, e ele começa a dever ao traficante, não consegue mais pagar e morre.
Ah, tá. Aí a violência em decorrência da...
Exatamente. O maior índice de criminalidade...
Bom, o ideal era fumar maconha.
Pois é.
Quer dizer, exceto as crianças que têm autismo, que tomam xarope...
Sim, é medicinalmente...
E as pessoas com muita dor, parece
sim,
que
sim, perfeito.
Né? Casos graves, né, de dor.
Na ciência.
É coisa científica.
Eu assino, eu seria o primeiro a fazer em rede, um abastecinado, dizendo, olha, o cannabis, ele funciona realmente, foi provado.
Você falou na televisão que os maconheiros já morreram.
Foi, mas é um personagem, porque eu sei. Olha, dona Leda, como lá em Alagoas, lá no Nordeste, a gente trata as pessoas. O tratamento tem que ser de choque. Esse do diálogo, ele é muito pra novela, ele é muito pra malhação, tem cara de malhação, sabe? Olha, meu amor, não faça isso. Você pode engravidar. Lá não, a gente tem que dizer assim: olha, bota uma camisinha na sua bolsa. Porque você é muito nova. Você vai querer ter filho agora? Não, não é? Sua mãe pode sustentar? Também não é? Você ainda está na faculdade, não é? Então, leve essa camisinha, leve duas. Você tem que ser mais duro. Qual foi a forma? Entendeu? Qual foi a forma que eu achei para dizer para o viciado em maconha? Você Você, maconheiro. É você mesmo, não se benza, não. Você vai morrer daqui para o Natal. Você não vai ver Papai Noel. Você não vai ver as luzes do shopping. Você não vai. Você vai morrer. Vai, maconheiro. Vai. Para assustar. Para ver se o menino para. Eu digo, rapaz, deixe que dá tempo. Esse é meu recado todo dia. Homem, deixe.
Você dá esse recado todo dia?
Todo santo dia. Eu digo assim, ó, ô meu querido, se você for pego de carona, ó, se você sabe que seu amigo fuma maconha e você vai de carona com ele e a polícia faz uma blitz para você, para o carro, você vai ser levado para a delegacia também. Daqui que prova que você não tem nada a ver, você, o nome já está na merda. Já apareceu numa página policial.
É uma campanha mesmo. Né?
É uma campanha. Porque não faz bem a ninguém, meu amigo.
Os maconheiros protestaram?
Não, não, eles não têm coragem, não. Maconheiro não
Nem
tem coragem.
Nem os traficantes também não tinham
nada. Eles acham engraçado, porque eles têm um cliente, uma clientela muito forte. O traficante, ele vende muito.
Mas eu vi você no Danilo Gentili falando que teve um infarto. Eu acho que foi praga dos maconheiros.
Dona Leda, eu não acredito nisso, não. O maconheiro não tem força pra ninguém, não, Dona Leda. Sabe, quem faz o mal não tem força pra quem faz o bem. Eu luto pra que essa moçada pare enquanto é tempo. São mães e mães que vão de manhã na televisão me pedir ajuda.
Seu programa aqui, ó.
Ele começa meio-dia, mas às 7 já tem mãe na portaria, me esperando. E eu não chego, certo? Eu chego às 11. Eu moro muito próximo. Eu chego às 11 e recebo todos os dias ela, uma por uma. O que é que tá vendo, mãe? Meu menino vendeu a televisão de casa, o DVD, vendeu o rádio que eu tinha, uma caixinha que eu ouvia minhas músicas, para pagar traficante. A outra chegava e disse, eu queria, não sei mais o que fazer. Eu comprei uma geladeira na loja, com nota fiscal do jeito que o traficante queria, que era para pagar o débito do meu filho. Já que eu não tinha dinheiro, que eu comprasse em 12 vezes, 60 vezes, não interessa. Pega, vai lá, compra a geladeira, com nota fiscal me entrega e tá pago o débito do menino. Aí o menino vai lá e renova o crédito. Tá aberto? Tá, o menino foi pago? Foi quitado? A mãe não pagou? Se a mãe pagou, o crédito tá aberto. E o traficante vende de novo. A senhora entendeu agora qual é a minha obrigação, o meu objetivo é dizer assim, menino, nada, pare enquanto é tempo, vamos estudar, comam livros, o mercado tá cada dia mais... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Rigoroso. Ele está cobrando muito das pessoas, sabe? O mercado está muito exigente. Muito exigente. Não basta só saber, eu fiz um curso de informática, eu fiz um curso de inglês. É mais, eles querem pós-graduação, eles querem que você seja o melhor. O mercado, ele é muito exigente. Então, moçada, para de fumar esse negócio.
E aí o seu programa é um programa policial?
É policial, só que eu já tirei esse tom de policial há muito tempo. E a gente conseguiu com brincadeiras.
Você foi de Alagoas para João Pessoa?
Para João Pessoa, eu fui contratado, eu fiquei 17 anos no afiliado do SBT, lá em Maceió, e quando foi esse ano, eu recebi uma proposta muito boa, mas muito boa mesmo. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida, perante o nosso senhor. Quando o cara disse, olha, tem tanto aqui agora para você assinar o contrato, eu disse, olhei para o lado do produto, rapaz, onde é que eu chuto nesse negócio? Eu imaginei. Aí o papai disse, não deu, né, galera? Mas tudo bem. Aí eu disse, assinei o contrato. E fui pra João Pessoa.
E morrastou mulher, filho pequeno.
Tudo,
seu filho tá com o quê?
Tudo, sete meses.
Como é que ele chama mesmo?
Henrique Siqueira.
E tem a outra menina.
Laricinha, tem neto, outro filho meu neto, chamado Neto, José Siqueira Barros Neto. Tem outra filha que é a primeira, Viviane Caroline Viana Siqueira Barros, de Orleans de Bragança.
Nossa, né?
Entendeu? Que já me deu uma netinha.
Tem a
Ana Júlia, né? Ana Júlia, é o que eu troco com Maria Júlia. Ana Júlia, minha netinha, linda. Nasceu 5 dias depois do meu filho. Parece que alguém combinou os filhos. Vamos transar hoje, né? E deu certinho. É a diferença de 5 dias do nascimento. Linda, minha neta, linda.
E quantos casamentos?
Três. Eu não considero não que foi um namoro muito rápido. Inclusive, quem me ligou essa semana foi Fábio Júnior, dizendo assim, Siqueira, vamos rachar um casamento? Eu digo, bora, né? Mas duvido, eles foram o próximo, eu digo, bora. Entendeu? Mas é brincadeira. Eu sempre demorei nos casamentos. 11 anos, 15 anos no casamento. Deram certo.
E esse tá quando?
Esse vai para 16. Vai para 16 anos. Sabe? Eu peguei ela muito novinha, a Laura, peguei ela, a bichinha. Ela não era normal, não. Porque quando ela juntou-se comigo, eu não tinha nada, não, né? Quando a gente se juntou, eu tinha um fogão duas bocas, sabe aquele de acampamento?
Sei.
Era tudo que eu tinha, um fogão duas bocas e um colchão. É tudo que eu tinha. Eu tinha me separado, saí de casa com...
Só sobrou aí?
Só, eu saí com um saco plástico do Bom Preço, com quatro cuecas dentro, uma calça e saí. Foi, porque casamento é assim, né? Casamento. Eu digo sempre, olha, se o cara bem soubesse, homem casava com homem. Mas não é sexo, não. Eu digo assim, o homem deveria. Porque o homem casando com homem, ele é assim, quer ver assim? Tipo, vamos comprar um apartamento, bora. Quanto é? 100 mil? 50 é seu, 50 mil. Bora, vamos comprar um apartamento, bora. Acabou o casamento. Olha, vamos vender? Estou com 50 mil, quer comprar minha parte?
Sim, mas você não pode fazer isso com uma mulher.
Não, a mulher toma tudo, dona Leda.
Não,
toma, dona Leda.
Mulher,
a última mulher minha tomou até a chave da minha casa, minha vida, que eu não tinha nem recebido ainda. É, não é brincadeira, não.
Se você casar com uma mulher que tem a profissão, tem tudo, vai poder jogar de igual para igual com você.
Dona Leda, as coisas mudaram.
As coisas mudaram.
Não é
antigamente, é que as mulheres viviam na... basicamente do que os maridos ganhavam.
Pois é.
Hoje em dia as coisas são diferentes. Né?
É, mas só que na hora da divisão, na hora da partilha, continua igual, dona Leda.
É.
Elas querem tomar tudo que o homem construiu.
E as feministas ficaram bravas com você também.
Ficaram, né? Ficaram.
A história da unha do pé.
Da unha do pé. Eu digo isso e uma piada velha também. Igual da maconha.
E você fala todo dia.
Todo dia. Eu disse, olha, mulher que não pinta a unha, não é mulher... Desculpa, não é mulher cuidadosa, é mulher cebosa, é mulher nojenta. Mulher que não pinta a unha do pé, nunca deu problema. E João Pessoa, uma moça, ficou com raiva. Achou que foi para ela.
E fez uma manifestação.
Fez uma manifestação. Foram para a porta da televisão, pedir minha demissão. O dono disse que não dava. Eu estava aqui já na sexta-feira gravando... Estou participando do filme do Danilo Gentili, com muita honra, não sou ator, nunca imaginei
ser. Mas
Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. O elenco está sensacional. Olha, só ator de peso, Ratinho, me diga onde é que Ratinho é ator. Siqueira Júnior, me diga onde é que Siqueira, me diga como é que é. E tem outro lá que eu nem sei quem são.
Mas tem Léo Lins, tem Murilo Couto.
Tem a Calabresa, que é um doce de
Dani
gente. A Dani é um doce. O Léo Lins é um doce também que eu aprendi a amar, de graça.
Tem entrevista do Léo Lins aqui no canal, tem Murilo Couto, tem Danilo Gentili.
Danilo Gentili, eu elenco.
Agora me conta uma coisa, você faz o que no filme?
Eu sou o diretor do colégio que está mal assombrado, que existe essa loira do banheiro, ou menina do algodão, que na minha terra é conhecida como menina do algodão, por causa do algodão no nariz, que ela aparecia, entendeu? Para assustar a meninada no banheiro do colégio. Né? E a lenda, reza a lenda, que se você tocar três vezes na porta, bater três vezes, ou a descarga três vezes, ou chamar o nome dela três vezes, ela aparece no espelho. E se você olhar nos olhos dela, ela suga a tua alma. Coisa de criança, lenda. Aí aqui é loura do algodão. É, loura do banheiro. E na minha terra é a menina do algodão.
Loura do algodão.
É.
E aí as feministas foram lá protestar?
Foram protestar, pedir a demissão. Não deu nada, até porque eu não me referi a ninguém especificamente. É uma brincadeira velha. Né? O que é que eu posso fazer?
E você se acha machista?
Eu me acho. Eu me acho por criação, por natureza, por ser nordestino.
Não pretende mudar isso, não.
Posso, eu preciso evoluir dessa brincadeira em diante.
E você tem filho adolescente.
Isso. E minha filha usa tatuagem, meu filho usa tatuagem, que eu fui contra, apesar de ter duas. Eu fiz me arrependi.
Ah, você tem tatuagem?
Tenho, eu fiz uma desgraça. Eu, quando tinha 16 anos, um amigo meu tinha chegado de Salvador com um kit de tatuagem e disse, promoção, não vou cobrar ninguém, só para testar. Aí tinha eu e mais seis colegas, vamos de cobaia, bora. Aí eu pedi para fazer um golfinho, dona Leda, parecia o Satanás nas minhas costas. Aí depois eu cobri e ficou pior. E outra eu fiz uma televisão, que foi um desafio. A gente tentou criar um Jackass brasileiro, e eu fiz em cima de um Jeep, num off-road, né? E o cara tatuando e... Ah, você não quer ver? É uma desgraça. Quer dar uma olhada? Vou mostrar. Olha que coisa. Olha pra aí. A televisão e esse misturado com o dragão era o golfinho, tá?
Nossa senhora, e a televisão tá inacabada também.
É, porque eu não deixei mais acabar, ele é muita dor, né? É negócio de doido, tá? Eu não sei como é que a pessoa tem coragem. Minha filha tá parecendo um gibi. A minha filha, eu confundi um dia desse, ela acordou, disse, o pessoal do cantor do Sepultura tá aqui hoje, né? Pensei que era entrevista, a bichinha toda tatuada, mas ela gosta, eu tenho que respeitar a idade dela. Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho que evoluir. Eu tenho que tirar uma lição desse caso, dessa situação, desse episódio. Eu tenho que tirar uma lição dali, dizer assim, os tempos mudaram, seu Siqueira. Os tempos mudaram. O senhor tem que ser mais tolerante. Deu para entender? Eu já fui numa Avenida Paulista no domingo aqui e me assustei.
Com a parada gay?
Não, com a parada gay não, já, eu nunca fui. Agora, o dia a dia, um domingo comum na Paulista. É todo mundo de preto, parece que sabe, parece que. Eu disse, né, parece que acabou o show do Metallica, né, do Ozzy Osbourne. Lá vem aquele atuê de gente de preto. Não é? Todo mundo anda de preto aqui, sabe? E cabelo de um lado, o outro não tem, o outro é um bigode metade louro, metade preto. Entendeu? É uma saia com arco-íris, o outro vem com uma tatuagem de um morcego aqui. Então, eu vi a hora alguém passar com uma girafa com a coleira. Eu passei desfilando na Paulista, eu digo, minha gente, que planeta é esse? Então eu vi que eu parei no tempo. Eu sou realmente um matuto do Nordeste. E eu sou um cara muito caseiro. Um dia você vai na minha casa com fé em Deus, vou ter a honra de receber.
Tem muita gente moderna.
Tem, mas ainda é meio reprimida, com medo da opinião pública.
São Paulo, Paulista, domingo é muito mais solto.
Não é? Eu fui andar, minha mulher, na última vez que a gente esteve aqui, a gente foi lá no Ibirapuera, minha mulher queria andar de bicicleta. Eu disse, vamos, minha filha, bora. Mas eu tava já caindo, porque quando eu olhava, era aquele povo meio estranho, mas no meu costume, sabe, não, Leda? Sabe, era mulher se beijando, homem se beijando, o povo de mão dada passeando, né? E eu disse, minha Nossa Senhora.
Mas contra esse, o amor homossexual, digamos assim, você não faz campanha contra?
Né? Não, não faço contra, até porque eu lhe digo uma coisa.
Cada um dono da
sua. É, sei, não sou proctologista pra cuidar do rabo de ninguém, não é? Cada um faz o que quiser achar melhor, né? Cada um se diverte do jeito que preferir. Eu acho algumas coisas meio que uma afronta, algumas coisas. Por que algumas coisas? Imagina, dona Leda, eu sou casado há 16 anos, né, tenho uma esposa, e não vivo agarrando minha mulher, deixando ela dando um choque. Eu tenho um momento para aquilo, né? Eu tenho um lugar para aquilo, né? Para estar aquela. E hoje a moçada está. Você tá aquele, ele se embola nos seus pés aqui, tira a roupa, sabe? Não, chupa aqui, pega aqui, blá, blá. E você fica, meu Deus do céu, entendeu como é que é? É meio chocante. Mas contra o amor homoafetivo, eu acho legal, eu prefiro ele se amando do que se matando. Eu prefiro ele se cuidando, eu prefiro, qual é o meu papel? Orientá-los a usar a camisinha, sabe? Terem cuidado com parceiros. O que é que eu digo sempre no meu programa? Olha, não leva ninguém para tua casa, não. Não leva um estranho para sua casa, não. Você conheceu na balada.
Isso vale para todo mundo.
É para todo mundo. É pouco tempo para você levar alguém para sua casa agora. É pouco tempo. Analise essa pessoa, veja se ela tem família, se ela já criou algum problema e tal. Porque as pessoas, dona Leda, se conhecem na boate agora de 7 da noite, já vão dormir juntos de noite na casa do cara, no apartamento. Isso é insegurança que ele está levando para casa.
Você tem essa porção cuidadora, aconselhamento, né?
Sim, conselheiro. Me acho nessa obrigação. Gosto, eu me sinto na obrigação. Me sinto na obrigação de dizer assim, não leve ninguém para sua casa que você não conhece. Espera um tempo. Espera um tempo para estar em motel. Não é verdade? Né? Sua casa é muito sagrado. Sua casa é um local sagrado. É um local que você. Seus filhos, é a sua vida, as suas particularidades. Eu não me acho no direito, dona Lida, de ir na sua cozinha, se a senhora me chamar. Eu não passo do seu quarto, se a senhora, quarto ali. Eu não vou ali nunca, nem a senhora me chamando. É criação, é meu jeito de ser. Ninguém é obrigado a acompanhar meu raciocínio. Eu não entro na sua casa se eu não limpar os pés 2 vezes e pedir licença. É sagrado, é um ambiente sagrado, é uma família. É a família, é onde estão suas fotos, é onde estão suas recordações. Tá? É onde você aceia com sua família, é onde você. É seu ambiente, é família, é família. Então levar um estranho para sua casa, você tem que ser muito querido, tem que ser muito bem apresentado, tem que ter alguma referência. Você não traz qualquer um na sua casa. Você olha, o Duda, ó, mãe, estou trazendo o Siqueira, mas ele já disse para a senhora, olha, o Siqueira é uma pessoa meio maluca, mas ele não quebra nada, é limpinho, não rouba nada, né? Ele sabe, ele é bem comportado. Então a senhora aceitou que eu viesse. Não é assim?
É.
Não é? Há uma preparação. Aí o que é que eu digo para a moçada de hoje, as meninas de hoje, meninas, meninos, não interessa se você é lésbica, não interessa se você é gay, não interessa, interessa que você se cuide. Use camisinha em nome de Nosso Senhor. E outra, não leve ninguém para sua casa.
E você acredita em Nosso Senhor?
Acredito demais. Só não frequento igreja. Nenhuma. Católica, evangélica, budista, anglicana. Eu acredito que não precisa de operadora para falar com Jesus Cristo. Não precisa de operadora. É direto. É joelhinho no chão. Senhor Jesus, eu estou indo para uma guerra hoje, Jesus. Estou indo para uma guerra. Esteja comigo, me oriente, me dê inspiração. E se eu voltar da guerra vivo, dona Leda, eu tenho que dizer para Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Deu tudo certo. Não deu certo, mas o Senhor estava comigo e eu sobrevivi. E amanhã eu vou de novo. Pronto. Não precisa eu pedir bênção ao padre, ao pastor, ao budista, nada disso. Eu acredito.
Mas você reza.
A reza, eu acredito no único Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, minha verdade, minha vida. Tudo que eu faço, creio nele, que ele existe, que ele é muito forte, está presente aqui. Eu conheci Leda Nagli, imagine eu, matuto, de Palmares, interior, sem curso de nada, com a sétima série, sabe, estar numa festa do nada com dona Leda Nagli, para mim foi um orgulho grande. Eu demonstrei para a senhora, acredito que a senhora sentiu que é verdade.
Mas eu acho exagero seu, você merece estar em todos os lugares.
Mas não é exagero.
A sétima série não é tão importante assim, né?
Mas
quando
entendo.
A pessoa tem sensibilidade, quando a pessoa sabe achar o seu espaço, achar. Você inventou Siqueira.
Eu acho que se inventar o outro mata.
Você...
Porque não dá certo, não, viu? Não dá certo. É um problema para uma pessoa só, né? Eu caí do berço quando eu tinha 3 meses. O pessoal acha que foi isso. O berço estava faltando aquelas varinhas aqui, da gradezinha, né?
Uhum.
Aí eu. Boa. Bati a cabeça no chão. Você acha que eu sou doido?
Não, acho que você inventou um personagem muito interessante.
Então vivo, né?
Trabalha com ele.
E sobrevivo dele até hoje, graças a Deus.
E vive disso com honestidade.
Com honestidade.
Tá tudo certo.
Eu nunca me envolvi em política.
Nem tenho vontade.
Nem tenho vontade. Não sou filiado a partido nenhum. Eu sou arredio à política. Eu agora estou tomando partido depois de velho. Tomando partido. Coisa que eu nunca fiz, mas pela bagunça que está aí no meu país. Eu estou tomando partido. Mas a senhora foi na minha rede, se a senhora foi na ver minha vida, eu não chego para dizer, olha, vote nele, vote naquele, vote naquela. Não. Siqueira, você acredita em Salvador da Pátria?
Vou tomar partido.
Vou tomar partido pela uma análise própria de bater com o meu pensamento, dizendo, essa pessoa pensa igual a mim, ela tem interesse de resolver. Qual a minha maior preocupação hoje? Com a segurança do Brasil. Com a segurança, nós estamos inseguros. Quando falam que fulano está preso e não pode sair à noite, quem não pode sair à noite somos nós, dona Leda. Nós estamos presos.
É verdade.
Tá tendo, só falta a tornozeleira. Quem não pode sair somos nós, dona Leda. Tá, você está no seu carro, o cara vem e põe uma arma na tua cabeça. O povo está andando de carro blindado como se estivesse botando, sei lá, uma coisa virou uma coisa comum, as pessoas estão com medo. Sabe, hoje as casas, o muro tem que ser alto, tem que ter cerca elétrica, tem que ter vidro, tem que ter grampo, cachorro, câmera, sensor de segurança, vigilância 24. Isso era o papel do Estado. Era o papel do Estado, a obrigação do Estado. Mas se a gente não fizer o nosso, a gente é estuprado, entra na minha casa, pega minha mulher, minha filha. Então, olha que situação, que ponto nós chegamos nesse país. Arrombamento de banco aqui, de explosão de caixa eletrônica, virou brincadeira nesse país. E os caras em Brasília não mudam a lei, o código penal é arcaico, velho, cansado. Sabe, no momento que botar aquilo para terrorismo, um cara que detonar um caixa eletrônico, é uma bomba aquilo. Então, tanto para terrorismo, 30 anos de cadeia, regime fechado. Você tem que ser mais.
Cumpre o regime, em vez de ser terça da pena. Cinco livros, sabe?
Dona Leda, eu vejo lá casos e casos, sabe, do cara que matou a filha de uma mulher de bem, matou porque ela não queria mais ele, porque no Nordeste ainda resta isso. Acho que no Brasil. Não é mais minha, não é mais de ninguém.
É,
não é?
Tem no Brasil inteiro.
Não, que isso é uma imbecilidade. Eu sou machista, sou ignorante, talvez, para algumas pessoas, sou bruto, mas. Eu sei que a fila tem que andar e a gente tem que respeitar.
E a gente não pode matar.
Não? Aí acabou o mundo.
É.
Aí acabou o mundo. Não é? Vamos voltar para a lascada. Não é verdade? Então o que acontece? Então eu vi vários casos, dona Leda, da família daquela moça que foi assassinada pelo ex-companheiro ir para o julgamento e o juiz de pé. Condenado a 12 anos e 3 meses, regime fechado, e a família. A justiça foi feita! Ah, é! Com 3. O cara estava na rua. Com 3 anos, dona Leda. 3 anos, bom comportamento, e já saiu para dia das mães, dia dos pais. A Suzane Ristoff ganhar benefício para ir dia das mães para casa, dona Leda.
Palhaçada.
Ô, dona Leda! A menina que matou
matou a mãe, pai.
Matou, entendeu como é que é, barbaramente, com a participação do namorado do cunhado, a família Cravinho. É porque o brasileiro tem memória curta, dona Leda. Tem memória curta. A Isabelle Nardone, aquele mesmo crime terrível. A moça foi no dia das mães, foi para casa. A madrasta estava em casa. Entendeu? Ela que matou.
matou a enteada, que ela tem a obrigação de cuidar, de proteger. Dá para entender esse país? Né? Não é? Aí eu estou tomando partido. Aí eu comecei a tomar partido. Eu preciso estar do lado de alguém que acredite no meu país, que há solução para esse país. Há, porque, dona Leda, nós éramos para ser as pessoas mais felizes do planeta Terra. O Brasil sabia. Mas não tem. Aí tem vulcão? Não. Terremoto? Não. Tem tsunami? Mas temos corrupção. E a corrupção é uma tsunami, dona Leda. Sabe o que fizeram com a Petrobras, dona Leda? O que fizeram com o povo brasileiro? Não é brincadeira. Eles não têm carinho por ninguém. O carinho é de 4 em 4 anos. É o beijo na testa, o abraço para ser fotografado, para ser filmado, para ser usado no guia eleitoral. É a mesma cena. Vou lutar por educação, saneamento básico, cultura. É a mesma conversa todo ano, dona Leda. E o povo acredita, dona Leda. Porque a cultura, chamar isso de cultura, eu acho um pecado. É uma tradição negativa. Trocar voto por sapato, dentadura, cimento, tijolo. Lá na minha terra, isso é comum. O cara, opa, tô aí, só voto quem me der dinheiro. Vai me dar quanto? Quanto é o voto esse ano? É 100, 200? Lamentavelmente é assim. E aparece um infeliz de um presidente de bairro, de um representante de bairro, com um cadastro. Dona Leda, nosso candidato é Duda. Meu nome do seu título de eleitor. Está pensando o quê? Não, mil telhas. O inverno acabou aqui. Não se preocupe, não. Tem mil telhas aqui no cadastro. Ele ganhando, a sessão da senhora é tal. Estamos de olho, hein? A gente vai saber se ela não votou. Ainda não entendo pro povo. Tem gente lá que chega ao ponto, dona Leda, de dizer assim, olha... Compramos um software que a gente sabe se você votou ou não naquela sessão do candidato que a gente...
Ah, modernizou, você fala.
É, entendeu?
A ameaça foi modernizada.
Modernizada. E a pessoa que a gente acha que não tem o desinformado, ele acredita, dona Leda. Ele acredita. Por isso que o país está do jeito que está. Por isso que está do jeito que está.
Será que a gente melhora?
Melhora, dona Leda, é querer. Olha, protesto não resolve nada, tá? Bater panela não resolve. Atear fogo em pneu não resolve. Fechar posto de gasolina não resolve. Então, o que resolve é você ensinar seu filho a votar desde novinho. Mostrar a ele que a escolha tem que ser muito cautelosa. Ensinar ele que na fila do banco ele tem que respeitar, ele não pode furar a fila. Que na fila da lotérica ele tem que dar vaga para a pessoa mais idosa. Que quando ele estiver no ônibus, quando aparecer uma mulher grávida, ele ofereça o lugar. Sabe? Quando ele vê um idoso, educar. Isso. Aí, então a criança cresce com a cabeça bacana, sabendo respeitar, né? Os mais velhos. Enfim, gente.
Mas isso, como diria Lulu Santos, ainda vai levar um tempo.
Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Mas eu acredito. Mas eu acredito. Eu não acredito. Bom. Eu só não acredito em história de intervenção, seja ela qual for. Apesar que no Egito deu certo. Há 5, 6 anos aí você já soube, né? Mas 3 meses limparam a casa e disseram, vamos abrir eleição de novo. Se vocês fizerem merda, problema de vocês, né? Eu não sei se no Brasil isso funcionaria. Eu tenho medo. Eu tenho lá meus fantasmas, sabe? Eu tenho meio que meus receios.
É bom, né? Oh? É bom ter. Tá certo, Siqueira. E aí o seu programa se chama como mesmo?
Cidade em Ação.
E vai de segunda a sexta?
Segunda a sexta, meio-dia, na TV Arapuã. É uma filiada da Rede TV. Lá nós somos assim, uma TV muito bem vista, graças a Deus, muito bem vista. É, nós estávamos...
Das meio-dia, que horas?
É, até 1h40, 1h40 de programa, 1h40 sagrado.
De pancada.
Não, nós teremos a pancada. Esse é o diferencial de Siqueira. Esse é o diferencial. Eu acredito que meio dia é um horário terrível para estar mostrando sangue.
É.
A criançada está vendo.
Está vendo.
A senhora não tem ideia de quantas crianças mandam um vídeo imitando. Mandam para lá. É, e a mãe grava, sabe? Porque a gente faz coisas lá, a gente tem uma musiquinha, que é quando o bandido ele é preso, elevado, aí eu digo, vamos cantar para o bandido, vamos lá, pega o meu coral, que é o Wallace, o Silas, aí, sai, Satanás, sai, a menina começa a imitar isso em casa. Então eu já tirei o alívio de, quer dizer, assassino! Não ficou mais leve? Acredito, não ficou mais leve, né?
Ficou.
Foi preso um maconheiro agora, Maconheiro preso com 30 bombinhas de maconha, e ele diz que é para uso próprio. Eu digo, ele queima ou não queima? Queima, queima o fumo, né? Queima ou não queima, queima. Então a gente tira aquela coisa do da Atena, de outros, com todo respeito ao Zé Luiz da Atena, mas tira aquela coisa de vagabundo. Você tira aquele peso. Mostrar a gente morta meio-dia, dona Leda.
Não dá.
Menino para a escola, menino está almoçando. Eita, o menino cresce com aquilo achando normal. Você vai, o repórter nosso vai fazer um cadáver lá, a menina nada na frente da câmera. Como se ali não tivesse nada. Se fosse uma bola que tivesse ali. E a menina banalizou o negócio. Banalizou. É muito triste ver colegas meus ainda insistindo em mostrar o sangue, a bala, o furo, o braço arrancado, sabe? Vamos fazer graça. Vamos fazer graça, vamos quebrar esse, tirar esse sangue de meio dia. E é por isso que a gente vem conquistando. É por isso que a gente vem uma boa audiência. Porque a própria mãe faz, tá, eu gosto do Siqueira por isso. Ele começa a dar conselho para minha filha, porque qual o maior problema no Nordeste? Do Brasil. Quantas mães inventaram de fazer o seu filho, independente?
Produção independente.
Produção independente. E quebraram a cara. Quantas? Várias. Por que quebraram a cara? O menino cresceu sem a presença masculina. Tá? Eu vou falar do meu Nordeste para facilitar a minha vida. Tá? O menino cresceu sem a presença masculina. Né? E a mãe, com medo das ameaças que o filho faz, que vai embora, que ele não vai, ele não tem dinheiro para isso. Ele não consegue botar nem crédito no celular se a mãe não trabalhar a ideia. Ele não consegue nem ter uma internet em casa se a mãe não pagar a internet, a TVzinha por assinatura que ele tem hoje. Enfim. Então o menino cresceu sem o pai. Ele começa a discutir com a mãe. Que nada, velha. Que nada. E ainda tem mãe que fala assim, vou dizer a seu pai, viu? Quando seu pai chegar, vou dizer que você tá me respondendo, tá me tratando mal. Aí eu digo para a mãe, ei, dizer o pai não, a senhora meta ali a mão. A senhora é mãe, foi a senhora que pariu.
Mas não pode bater, hein,
querido? Pode, em casa pode. Olha, isso é coisa da Xuxa. Xuxa. É, porque a Xuxa criou tudo com babá, ela não sabe o que é isso. Aí, anda, a Xuxa da Casa Rosa, a Sasha foi criada no berço de ouro. Era babá
pra tudo. Você pode criar sem bater, né?
Não, mas peraí. Imagina um garotão de imagina o Duda te enfrentando agora dentro da tua casa.
Mas aí eu nem ia bater nele, que ele tá enorme.
A senhora tem autoridade, ele tem que apanhar calado. A senhora tem que ter autoridade. A senhora que pariu. Foi a senhora que amamentou. Foi a senhora que
bateu.
A senhora velou o sono dele. Quantas noites ela sem dormir?
Sim, mas se você explicar, se você conversar desde pequeno.
Só dá certo na malhação.
Você não tem que bater.
Dona Leda, só dá certo na malhação, dona Leda. Isso, essa história.
Você bateu nos seus filhos?
Não, nunca precisou.
Então.
Por quê?
Porque você conversou com
Porque eu tinha voz altiva.
Explicou, falou.
Mas eu queria dizer assim: que é isso? É suficiente. É a criança que vai mexer na tomada. Imagina agora. Imagina o Duda. Vamos botar o Duda com 5 meses de idade agora. Engatinhando aqui. 7 meses. Mamãe do Henrique, meu filho. Engatinhando, vai pegar essa tomada aqui. Aí a mamãe de novela. Olha a mamãe de novela que faz. Ô bebê. Duda. Aí não. E o menino andando. E o menino pra tomar. Ô Duda. Dudinha. Bebê, Dudinha, e o menino vai mexer.
Fala não logo.
Sim, entendeu? Então
você bater.
É, mas quando eu falo bater, é uma referência, é assim.
É uma energia.
É, isso.
Tem que ser enérgico.
É um tratamento de choque.
É porque não é não, sim, é sim.
Entendeu? De explicar pra ele.
Mas não vai dar.
Não é? Ó, ei! Não! Deixa eu chorar. Mas ele entendeu que é não. Mas é assim, dona Leda. Sabe, eu vejo um menino em shopping exigindo da mãe um presente que ela não pode dar naquele momento.
É, aí...
Sabe, aquilo vai me envenenando. Vai lá, meu esôfago, que ele quer sair. Dona Leda, eu tava no shopping aqui, até eu nunca mais entro no tal do JK. Que negócio, cara, da bobona. Uma coxinha por 15 reais, mas nunca na minha vida. Um cafezinho, dona Leda, por 15 reais.
É mesmo.
Eu vim tomar na sua casa, que é essa maquinazinha, boa, né? Essa máquina aí. Aí, dona Leda, olha o que o menino fez, hein? Ela olhou para a loja de tênis e tem esses tênis agora com LED que escreve o nome, né?
Ah,
é LED, painel de LED em tudo que é lugar. Aí o menino olhou para a mãe e veio, eu quero! A mãe fez,
quando seu pai receber, a gente, eu ouvindo a conversa. Eu disse, que bonito, quando seu pai receber, no final do mês, a gente vem aqui e compra. Eu quero agora! E isso me envenenou, dona Leda, eu quase que ia lá. Eu doido para ela, deixa eu falar com esse menino, eu me considero um psicólogo natureza nordestino, né? Aí eu disse, deixa eu conversar, dá vontade de dizer, deixa eu conversar com esse menino, sabe? Sabe, eu rapando, eu dizia assim, basta isso, o menino. No final do mês. Tá? Só. Mas a mãe ficou, bebê, para com isso, João Henrique. João Henrique, meu filho. Ô, João, isso só dá certo na malhação. Vá por mim. Não dá certo, no dia a dia não dá certo, dona Leda. Não funciona. Tem que ter voz ativa, você tem que ser forte. Você tem que dizer, olha, quem te pariu fui eu. Eu te amamentei, eu esperei teus dentes crescerem, teus dentes machucaram o bico do meu peito, e eu te aguentei, tuas febres, tuas cólicas, você fazendo cocô limpando esta fralda, sabe? Então agora é hora de você me respeitar, você, sabe? Não estou te pedindo nada a não ser respeito. Você tem que... Eu sou a autoridade, eu sou sua mãe. E a mãe tem que dizer isso pro filho. Ela tem que explicar para ele, dizer, olha, eu sou tua mãe, eu sou... Entendeu como é que é? Mas as mães de hoje estão vendo muita novela. E é por isso que o Brasil está do jeito que está. Mãe, vou dormir na casa de fulano. Mas pra mãe vai dizer, mas com quem? Ela vai perguntar com quem. A menina vai, pá, tchau! Bateu a porta. Acabou, dona Leda. Mãe, ou, dona Leda, as meninas entram em casa assim. Oi. Dá licença, mãe. Meu tempo é benção, mãe. Tudo bem com a senhora? Tomou seu remédio hoje, mãe? Tá bem? Tá legal. Mãe, o que tem pro jantar? Sentar na mesma mesa. Conversar. Aí, dona Leda faz. Júnior, como é que tá as notas na escola? Como é que tá lá? Tá namorando? Tu tá tão triste? O que é que tá com... Eu sou desse tempo. Mas hoje é geração micro-ondas. Cada um que pega um prato, bota no micro-ondas, esquenta, vai pra frente da televisão. Fala com o mundo todo, mas não fala com a mãe nem com o pai. Tá todo mundo aqui, na tela do celular. Entendeu? 3G, 4G, Wi-Fi, a boa. Então não tem. Restaurante, dona Leda. Restaurante, a mãe tá levando um tablet, um fone. Levando. Eu pensei que uma vez, eu disse, ela deve ser DJ, né? Ela vinha retocar pra gente almoçando aqui, mas não era pra filha dela. Ela com um tablet, aqui um headphone aqui, a menina vinha atrás. Ela botou o headphone e a menina, ei, o casal só olhou pra dizer assim, vamos pedir o quê? Isso é uma feijoada. Feijoada, beleza, beleza. Dona Leda.
É uma, você está querendo uma reformulação de valores, né?
É, dona Leda, por quê? As famílias não estão sentando para almoçar mais. As famílias não estão perguntando como é que a senhora... Mãe, como é que a senhora está?
Olha, eu acho assim, mesmo que não dê para você almoçar junto, porque às vezes você está trabalhando, é longe.
Um domingo,
dá,
dona Leda.
Dá para almoçar de vez em quando, dá para conversar sempre.
Não é.
Sempre acho uma brecha.
Dona Leda, eu não acho tempo para perguntar, para eu ligar pro Duda, pro Murilo, para quem quer que você saber se está tudo bem, se está fazendo alguma coisa. Eu vou ligar para minha mãe, para meu pai. E o que me arreta, o que me revolta mais ainda, é saber que muitos idosos estão no asilo que os filhos botaram lá. E usam o seguinte... desculpa. Não, porque lá ele tá com a turma dele, ele adora lá, dominó, é xadrez, ele tá lá com fulaninho. Tá, não, ele queria estar perto do filho. Ele queria ver o neto crescer. Ele não quer. Ele não é um presidiário, não, para esperar domingo chegar para receber visita, não, dona Leda. Para viver, sabe? Não, mas lá ele não tá bem. Tá, não, dona Leda. Ele quer estar em casa, podendo andar. Como é que você tá, meu filho? Como é que você tá? Ô, meu filho, o que é que você.
É. Ainda vamos ter muito o que aprender, né? Como civilização,
sim,
como carinho, como afeto. Mas você está dando a sua contribuição.
De alguma forma, talvez estranha para muitas pessoas.
É.
Talvez estranha.
Mas é o seu jeito de ser.
É a minha forma de ser.
E está fazendo sucesso.
Graças a Deus.
Muita gente procura.
Graças a Deus. Graças a Deus. E eu tenho certeza, dona Leda, que as pessoas sérias desse país, elas entendem a minha linguagem. Apesar de eu tentar levar no humor, na brincadeira e tal, mas elas entendem a minha mensagem. E é quando eu insisto, eu digo, olha, não leve ninguém para casa, use camisinha, olha, carnaval tá aí, eu sei que você vai pra, com a sua turma, mas a turma é muito bacana, uma turma legal, mas pelo amor de Deus, gente, nada sem exagero.
Põe o carro na garagem, guarda essa chave. Vamos beber aí, sabe? Vamos comprar uma nova bebida no seu mercado, que é mais barato. Compre o gelo no carvão para não faltar nada. Guarda o carro, guarda. Eu estou fazendo, eu acho que eu estou contribuindo de alguma forma. São muitos acidentes, a moçada morre todo final de semana.
Não. Então, você está lá dando seus conselhos e as pessoas ouvindo.
Tomara que ouçam, tomara que se aproveite alguma coisa. Eu estou sendo o pai que está faltando naquela família. Eu estou tentando ser o pai que está faltando naquela família. Porque já que a mãe não tem coragem de dizer, eu digo na cara de pau.
Tá bom. E aí diz aqui também, inclusive, no canal.
Com muita honra e muita alegria. Vocês não têm ideia da honra, vocês não têm ideia.
Isso.
Eu vou insistir, vocês não podem não gostar. Vocês não têm ideia da honra e da alegria de estar sendo entrevistado por Leda Nagli. Eu digo que a rainha, a matriarca, a rainha, a nossa rainha da Inglaterra, jornalista brasileiro, sabe? A mulher de um brilho eterno, a mulher de uma inteligência eterna. E com certeza a assinatura dela é espetáculo. Olha, eternamente grato.
Muito obrigado.
Eternamente grato.
Muito obrigado.
Deus abençoe muitos anos de vida.
Para nós.
Para que a senhora continue dando esse banho de jornalismo para essa moçada que está vindo aí.
Vambora. Muito obrigado. Fico muito lisonjeada, meio envergonhada também. Fico sem graça. Mas espero você de volta no próximo vídeo. Nesse aqui você dá like, compartilha, aperta o sininho, né?
Isso.
Me dá força aí.
Sim.
Tá? Valeu. Até mais.